Bom, os 5 minutos, de certa maneira, já passaram, embora me tenham pedido mais, mas como temos quórum e tínhamos aqui um assunto para resolver com a presença do Sr. Deputado Pedro Rodrigues, que está neste momento, podemos retomar. Quando passar eu, não se esqueça. Deve estar dito da parte toda. Era no ponto de informações de comunicações do Presidente, o coloque de emancipação jovem. Foi feita uma alteração dos oradores. Eu pedi ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues, uma vez que temos quórum, que explicasse aos Srs. e Srs. Deputados, de facto, qual é a alteração para prosseguirmos. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também esta oportunidade para agradecer aos Srs. Deputados que ontem tiveram a ocasião de estar presentes na audição pública das associações juvenis, que julgo ter sido um enormíssimo sucesso, com uma participação muitíssimo significativa. E queria, portanto, agradecer aos Srs. Deputados e ao Sr. Presidente todo o apoio que deram na organização do evento e no estímulo que transmitiram aos jovens e às associações juvenis neste momento tão importante na vida dos jovens e das novas gerações. Relativamente ao colóquio da emancipação juvenil, há duas alterações que eu julgo importante reportar. A primeira tem a ver com a data. Nós tínhamos aprovado a data de 21 de março, mas temos que alterar por força, julgo, das jornadas parlamentares do Bloco de Esquerda, e portanto o colóquio passou para dia 28 de março, na semana seguinte. No que diz respeito ao quadro de oradores, entretanto tivemos uma sugestão do Sr. Deputado Nuno Araújo, no que diz respeito à introdução de um novo orador, um representante da Federação Nacional de Associações Juvenis, que, enfim, faz-me todo sentido acolher, se a Comissão não vir inconveniente nesse aspecto. O objetivo é, no quadro desse painel, ouvir os representantes das associações juvenis e, portanto, sendo a FNAJ uma associação representativa de federações distritais, faz sentido, de facto, que seja acolhida no quadro de oradores. Não obstante o facto de termos muitos oradores em cada um dos painéis, mas, em todo caso, parece-me uma sugestão que faz sentido ser acolhida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, de facto, queria salientar a maneira extremamente agradável e útil como decorreu a audição pública de ontem. Isso é mérito do Sr. Deputado Pedro Rodrigues, que organizou, das nossas assessoras, que, como sempre, fizeram um trabalho impecável na divulgação e no tratamento desta matéria, e, obviamente, dos participantes, incluindo os nossos deputados. Eu senti muito feliz porque eu estava na mesa, fiz as contas e cheguei à conclusão que a média de idades da mesa, incluindo-me a mim, era 30 anos. Portanto, senti-me jovem. Bom, o outro ponto que tinha ficado suspenso tinha a ver com o Sr. Deputado Antonieta Guerreiro, que continua a não estar presente e, portanto, também não é um assunto particularmente urgente. Passaremos adiante. Entraríamos agora no ponto 9. A proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD para a elaboração de um estudo técnico que permita aferir o custo médio por aluno das escolas de propriedade do Estado no presente ano letivo. O texto inicial da proposta do PSD propunha que fosse o Conselho Nacional de Educação a fazer este estudo. Na altura eu tomei a iniciativa de perguntar ao Conselho Nacional de Educação se estava em condições. A Presidente do Conselho Nacional de Educação respondeu com uma carta, dizendo, por um lado, não é competência do Conselho Nacional de Educação fazer estudos técnicos, porque quando o CNE precisa de estudos técnicos, encomenda-os, mas sim dar pareceres sobre a política geral de educação. Nesse contexto, eu dei conta disso na reunião, o PSD alterou o texto do requerimento neste sentido. Passo a ler. O PSD vem propor que a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência solicite ao Tribunal de Contas que, nos moldes que se considerar mais adequado, desenvolva um estudo técnico que permita aferir o custo médio por aluno para o presente ano letivo nas escolas públicas do país. foi feita uma consulta, isto para anteciparmos caminho, foi feita uma consulta informal ao Tribunal de Contas. Então, qual é a posição do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas não elabora estudos técnicos, pode sim mandar fazer auditorias. Isso tem a ver com o estatuto da instituição. De qualquer maneira, a ser pedido isso, terá que ser através do Presidente da Assembleia da República. Portanto, eu pergunto ao PSD se concorda que se faça as coisas nestes termos. No caso da proposta vai ser posta à votação, no caso de ser aprovada, eu escrevo uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia da República a dizer que, na sequência da proposta do PSD, solicita que o Sr. Presidente da Assembleia da República peça ou ordene, não sei aí, suponho que será ordenar, porque ao Tribunal de Contas que mande fazer uma auditoria sobre esta matéria. Pronto, isto para sintetizar. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, nós agradecendo as diligências que foram formuladas pelo Sr. Presidente da Comissão, concordamos com essa iniciativa. Porque, de facto, nós quisemos deixar aí o mais aberto possível, digamos assim, a solução que se encontrasse na própria Comissão de Educação, se evidentemente se houver uma maioria neste sentido. Aliás, a ideia, é bom que se diga, surgiu até do Partido Comunista Português e acho que é uma ideia muito interessante de podermos juntar este órgão que de facto existe no âmbito do nosso Estado e que tem competência reconhecida sobre esta matéria. Poderia haver muitas diligências a ser feitas nesse sentido, há até uma prática da própria Comissão de Orçamento e Finanças de pedir estas auditorias já desta natureza, mas eu julgo que talvez seja muito mais adequado que seja através do Sr. Presidente da Assembleia da República, precisamente nos modos em que o Sr. Presidente da Comissão aqui sugeriu, não é? Isto, evidentemente, no caso, ser aprovado, não é? Mas, quer dizer, nós estamos absolutamente abertos a que, seja qual for a solução que se encontre, o importante é o resultado final, não é? Muito obrigado.
Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Eu não tenho presente o regimento, peço desculpa por não poder ser exato nas minhas palavras, mas tentarei resumir daquilo que sabemos o que é possível e julgo que o regimento não dará a resposta total. O Tribunal de Contas pode realizar, aliás, a Assembleia da República, através do seu Presidente, pode pedir, requerer, duas auditorias por ano ao Tribunal de Contas, à administração desconcentrada do Estado e à utilização dos recursos públicos na administração desconcentrada do Estado. Eu julgo que esta é a figura mais plausível de dar resposta àquela que foi a necessidade levantada pelo PSD através da sua proposta inicial e para a qual o PCP depois deu esse contributo de alteração. Ainda assim, o que está estabelecido na Assembleia da República, tanto quanto sei, como os senhores deputados sabem, o PCP já requereu uma destas auditorias, que depois não chegou a concretizar-se porque o Governo a pediu na mesma semana e, portanto, foi considerada do Governo, foi a auditoria à Parque Escolar EPE, cujo resultado se deve estar a conhecer provavelmente já durante esta semana ou a próxima. Essa prática que tem vindo a ser levada a cabo na Assembleia da República é a seguinte: os grupos parlamentares propõem, no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, quais são as duas auditorias que julgam que naquele ano devem ser requeridas ao Tribunal de Contas. E essas duas deliberações da COF seguem para o Presidente da Assembleia da República, que então dirige ao Tribunal de Contas. Portanto, eu não sei se os moldes que estamos a utilizar agora são os mais eficazes, tendo em conta que o que está estabelecido pela prática é que é a COF que decide quais são as duas auditorias que a Assembleia delibera requerer. Dentre os vários partidos, os vários grupos parlamentares fazem as suas propostas e a COF escolhe duas. Portanto, julgo que talvez fosse do PSD reponderar o método, mas não temos nenhum problema em dar a nossa opinião aqui, aliás já a demos, não é?
De acordo com o regimento do Tribunal de Contas, bom, eu suponho que aqui temos que fazer uma distinção. Eu estou a transmitir a informação que me deram. Temos que fazer aqui uma distinção. Eu suponho que essa situação dos dois requerimentos que o Sr. Deputado Miguel Tiago se refere terá a ver mais com a execução do orçamento e por isso passaria pela COF, mas não sei. Aquilo que o regimento do Tribunal de Contas diz é que a Assembleia da República pode requerer auditorias ao Tribunal de Contas, portanto não define quantidades. Suponho que, não se tratando isto, esta matéria, de uma questão que tenha a ver, suponho que a qualquer nível, com a Comissão de Orçamento e Finanças, uma vez que se trata de saber o custo do médio de aluno nas escolas públicas, eu suponho que, mas podemos fazer as nossas consultas com os nossos juristas, eu suponho que este pedido seria excepcional, não entraria nesse número. Mas, por isso é que talvez fosse oportuno fazer a carta diretamente ao Sr. Presidente da Assembleia da República, que depois fará a interpretação no âmbito das suas competências. Ficamos assim, Sr. Deputado do Bravo Nico, ficamos assim no entendimento. Sr. Deputado Bravo Nico, tem a palavra.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes que a coisa se torne um facto consumado, de ficarmos assim, eu acho que nós devíamos falar aqui um pouco disto, porque houve acontecimentos que ocorreram desde a nossa última reunião de comissão e na própria reunião de comissão que eu acho que alteraram a geometria da proposta do PSD. Não nos podemos esquecer que na reunião de comissão em que esteve presente a Sra. Ministra, ocorreu a apresentação dos números reclamados pelo grupo parlamentar do PSD. Portanto, o Ministério da Educação formalmente apresentou os custos associados à frequência dos alunos em escolas públicas, num documento assinado pelos responsáveis que no Ministério têm essa tutela, e isso esclareceu, da nossa parte, o assunto. Portanto, em sede parlamentar, o Governo apresentou formalmente os custos reclamados pelo grupo parlamentar do PSD. Portanto, perante isso, a Assembleia ou aceita esses números ou não aceita esses números. Isso cabe a cada grupo parlamentar. Da nossa parte, nós não vemos qualquer necessidade de solicitar novamente os mesmos números, uma vez que eles já cá se encontram. Se o grupo parlamentar do PSD entende que aqueles números não lhes são convenientes, eu acho que tem toda a legitimidade para promover os estudos e os cálculos que entender por convenientes e apresentar aqui os seus números, como nós referimos na última comissão. E nós cá estaremos para os observar. Agora, se o Ministério da Educação apresentou em sede parlamentar os números relativos ao custo dos alunos nas escolas públicas, que eram uma matéria reclamada pelo grupo parlamentar do PSD, com toda a sinceridade, eu não vejo que haja mais margem para que a Assembleia da República diligencie para reclamar aquilo que já cá tem. Sinceramente, eu não vejo essa necessidade. Portanto, agora, quem não estiver satisfeito com aqueles números deve, enfim, fazer os seus cálculos e apresentar os seus números para que nós possamos confrontá-los aqui. Portanto, eu penso que nem a questão do Tribunal de Contas está muito bem clara aqui, digamos, no nosso espírito neste momento, nem vejo que isso seja necessário, nem vejo que seja correto, do ponto de vista da relação entre a Assembleia e o Governo, após o Governo apresentar, digamos, aquilo que era reclamado, nós agora estamos novamente a pedir os mesmos números. Não tem sentido. É a nossa opinião.
Deputado Ana Drago.
Em mexer-me, pronto. Já aqui estou. Bom, não agradeço, mas não consegui lá chegar.
Nós tentamos.
Bom, Sr. Presidente, eu acho que apesar desta proposta aparecer agora, enfim, de uma forma mais credível do ponto de vista do que seria o seu executante, uma vez que o Conselho Nacional de Educação, de facto, não tinha vocação nem meios para fazer este apuramento, eu creio que as questões principais se mantêm. Ou seja, em relação a pedidos sucessivos que foram feitos em particular pelo PSD e pelo CDS, relativamente ao que seria o custo médio de um aluno numa escola pública. A Sra. Ministra da Educação trouxe um conjunto de informação durante a nossa última audição. Creio que não estão esgotados os instrumentos desta Comissão, dos senhores deputados, dos grupos parlamentares, de solicitar a informação adicional relativamente à qual o Ministério da Educação se baseou para encontrar este valor médio. E, portanto, a única interpretação que eu creio que resta é que, de facto, o PSD e o CDS entendem que o número que foi apresentado pela Sra. Ministra não é o número politicamente adequado. E, portanto, não é o número com o qual simpatizam. E creio que isto é feito exatamente no contexto de uma campanha em que o principal debate sobre as virtudes de uma estratégia pública, de ter uma rede pública de escolas que prestam serviço público, está em causa. E, portanto, a utilização dos custos como único argumento que vai ser dirimido no meio do debate que está a haver sobre o financiamento do ensino particular e cooperativo. E, portanto, nesse sentido, porque eu acho que a informação foi trazida pelo Ministério da Educação, porque ainda há instrumentos ao alcance deste Parlamento, dos senhores deputados, desta mesma Comissão, para ser pedida informação adicional, eu acho que isto não passa de uma manobra política e, portanto, tenho uma enorme dificuldade em ceder àquilo que é, quanto a mim, uma estratégia do PSD para instalar no campo da educação o debate sobre o cheque ensino. E é, de facto, um debate para o qual o Bloco de Esquerda não está disponível e, portanto, não vai ser cúmplice da fabricação desse mesmo debate. Muito obrigada.
Deputado Michel Saferte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde logo é interessante ver que há temas tabu que nem sequer podem ser chamados ao Parlamento como um debate hipotético sobre o financiamento público da educação, nomeadamente via o Vale Educação. Não, mas o Bloco não quer ouvir, pelos vistos, mas enfim. É evidente, Sr. Presidente, para o CDS, que depois de vermos os números da Sra. Ministra, qualquer pessoa percebe que faltam ali custos, alguns de grande valor, nomeadamente os custos da parque escolar, os custos dos serviços centrais do Ministério, daqueles que estão apenas dedicados ao ensino estatal, são todos números que não aparecem, tanto quando nos apercebemos, nas contas que o Ministério faz. E é importante, e seria importante, que este Parlamento pudesse aprofundar. Estamos a falar de uma das políticas públicas que mais impacto tem na sociedade portuguesa, quer pelo seu efeito ao nível da formação dos cidadãos, quer devido ao grande montante orçamental que está envolvido e, neste momento, infelizmente, também às vidas, quer das famílias, quer dos docentes, quer dos responsáveis escolares, que veem os seus projetos afundados pelo Ministério da Educação. E, portanto, esta proposta que o PSD aqui apresentou, aliás, na sequência de uma outra que esta Comissão chumbou, porventura também por receio que o Parlamento apurasse os verdadeiros números e que funcionasse como deve funcionar na fiscalização ativa do Governo e na fiscalização dos atos e dos números e dos relatórios do Governo. Nós, com certeza, que apoiamos esta proposta. As alterações que o Sr. Presidente, ou a operacionalização que o Sr. Presidente propôs, não me parece mal. Em todo caso, também eu creio que a proposta, sendo aprovada, depois seria, logo se veria os problemas que daí adviriam, nomeadamente no contacto com o Tribunal de Contas. Nós continuamos, no entanto, a dizer uma coisa. Este Parlamento tinha essa possibilidade e continuaria a ter, houvesse vontade e não houvesse aqui o medo de algumas forças políticas, de ser ele próprio, num grupo de trabalho como nós propusemos, a ouvir em conjunto, com toda a transparência, de uma forma pública, de que todos pudessem avaliar a utilidade, no final desse processo, todos pudessem avaliar se esse processo foi bem feito, se os números foram encontrados, mas estaríamos todos a falar da mesma coisa, que é o que neste momento não acontece. Quando falamos dos números da educação, como vimos, aliás, na audição da Sra. Ministra, há custos que parece que não são custos de educação e que nós achamos que são. Mas apoiamos, evidentemente, esta proposta, ainda que o Parlamento aqui pudesse ter um papel mais ativo do nosso ponto de vista.
Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas clarificar sobre a posição do PCP, julgo que passaremos a uma votação desta proposta, e até porque o Bloco de Esquerda levantou uma questão que sente pertinente sobre a posição do PSD e do CDS, não poderia deixar de comentar. É que, e para que fique muito claro, que para o PCP a defesa do ensino gratuito e o combate ao cheque-ensino ou qualquer outra forma de estímulo à privatização do ensino é feito e é tanto mais forte quanto maior a quantidade de dados de que dispusermos, e não é ocultando a realidade que faremos melhor esse debate. Da nossa parte, ainda que se venha a aprovar, hipoteticamente, que o ensino público é mais caro, não deixaremos de o defender por isso. Ainda que se venha a provar que é mais caro o privado, não deixaremos de defender o seu papel por isso. E, portanto, não vemos nenhuma, não temos nenhum tipo de pruridos em conhecer a realidade, pelo contrário, ela reforçar-nos-á na batalha que se vai travar em todas as frentes, eventualmente quando o CDS e o PSD, como é bastante provável que o venham a fazer, e aí a Sra. Deputada Ana Drago tem razão, vierem a propor a pulverização da rede pública de ensino e a sua conversão num serviço público de ensino prestado por entidades privadas. Aí será outro combate, não julgamos, porém, que seja, não conhecendo os números ou fazendo os possíveis para não os conhecer, que esse debate será mais transparente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, nós já tivemos este debate a semana passada, portanto eu não queria estar a replicar os argumentos. Até para mim a questão é relativamente clara, isto é uma mera proposta que visa encontrar uma entidade absolutamente acima de qualquer suspeita, e julgo que ninguém põe em causa o Tribunal de Contas a esse nível, que apura um facto, um dado factual. E portanto aqui não há espaço para grande debate político, há quem queira conhecer a realidade e portanto na minha ótica esteja do lado da transparência, e há quem queira ou quem prefira não conhecer a realidade e não conhecer a verdade dos números. Portanto é muito claro e portanto vota-se e isso resolve-se. Contudo, eu queria chamar a atenção porque acho que as intervenções do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda foram muito elucidativas, porque, não sei se de forma menos deliberada ou mais distraída, acabaram por confessar um bocadinho esta mesma orientação. Isto é, aquilo que os preocupa é que, perante o conhecimento verdadeiro dos números, isso possa induzir a um qualquer debate político, uma qualquer iniciativa política ou algo do género. Que fique claro, e aí eu não posso deixar de subscrever na íntegra a coerência e a seriedade da posição que o deputado Miguel Tiago aqui disse. Porque independentemente dos factos, evidentemente todos temos o direito de defender as nossas posições políticas, sejam quais forem. Eu não faço juízo de valor nesta fase, não é isso que está em causa, sobre aquilo que pensa o Bloco de Esquerda, o PCP, o Partido Socialista, e portanto jamais me motivaria uma decisão sobre o conhecimento factual de uma determinada realidade com base numa tentativa de impedimento de que se crie um debate sobre uma determinada opção política. Eu acho que nós somos mais fortes nas nossas convicções e nos nossos argumentos se os basearmos, de facto, em factos absolutamente reais e absolutamente inequívocos. Então aí poderemos, de facto, degladiar os nossos pontos de vista, que isso será, com certeza, salutar do ponto de vista democrático. E, portanto, apenas espero que haja, que se perceba o que aqui está em causa. O que está em causa é, há transparência ou não há transparência, é o Tribunal de Contas que está em causa. Se confiamos no Tribunal de Contas, não vamos achar que os números vão induzir a uma qualquer solução política. Não é isso que está em causa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bravo Nico, eu recordo que a Associação de Estabelecimentos de Ensino Privado está lá fora à espera.
Sr. Presidente, é esclarecer aqui um aspecto que eu acho que é essencial e que a última intervenção do Sr. Deputado Pedro Duarte pode deixar uma imagem enviesada. É que nós não temos qualquer preconceito relativamente aos cálculos envolvidos nos custos dos estudantes que frequentam o ensino público e o ensino privado. Pelo contrário, o que nós não pomos em causa são os números que nos foram apresentados, que é uma coisa completamente diferente. É que foram solicitados esses números e esses números foram apresentados. E para nós eles são fidedignos. Se o PSD tem um... Se o Sr. Deputado Pedro Duarte quiser ouvir o que eu tenho para dizer, eu até lhe agradeço bastante. O que eu estou a querer dizer é o seguinte. Nós temos a mesma posição que penso que todos os grupos parlamentares aqui. Não temos qualquer problema com os números. Aliás, os números foram solicitados e os números foram apresentados. Portanto, os números estão em cima da mesa. O que se passa é que o PSD, ao olhar os números e ao confrontar-se com os números, sente-se desconfortável. Mas isso é um problema do PSD, não é um problema da Comissão. Se o PSD entender que tem razões para que possa obter números diferentes daqueles que formal e oficialmente o Ministério nos apresentou, então faça o favor de os calcular. Não tem a que envolver o Parlamento e a Comissão numa preocupação e num desconforto que é apenas seu. É apenas isto que está em causa. O PCP, registro que se associa ao PSD, nesse desconforto, que não deixa de ser paradigmático, mas também paradoxal, diga-se de passagem.
Sr. Deputado Ana Drago.
Muito, muito brevemente, Sr. Presidente. Eu creio, de facto, que nós não devemos instrumentalizar a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência para encontrar dados ou números que sejam politicamente mais úteis para as causas que defendemos. E temos, sobre o papel do Estado, da rede pública de escolas, posições totalmente diferentes. Acho é que, nessa batalha salutar em nome de diferentes posições políticas, não devemos instrumentalizar a Comissão e tem sido sempre essa a nossa argumentação. Até porque várias ocasiões houve de requerimentos de deputados desta mesma comissão que encontraram apuramentos interessantes. Ainda na semana passada, o PCP que enviou ao Ministério da Educação, creio que um requerimento há vários meses, questionando o Ministério da Educação sobre o número de professores contratados que existem hoje a trabalhar no serviço público, obteve um número por parte do Ministério da Educação que eu considero chocante, mas... Exatamente, mas relativamente ao qual não se colocam em causa aquilo que foi os dados fornecidos pelo Ministério da Educação. O que eu acho é que, perante perguntas que foram feitas em várias audições pelos deputados do PSD e do CDS sobre o custo médio do aluno numa escola pública, a Sra. Ministra trouxe dados. O que eu percebo desta intenção do PSD é que o PSD não gosta destes dados, porque em determinado momento os dados são utilizáveis, em determinado momento estes dados não são fiáveis e, portanto, temos que fazer uma outra, temos que buscar uma outra entidade para fazer este apuramento. O que eu digo e repito é que os meios ao alcance desta Comissão e dos deputados desta Comissão ainda não se esgotaram para fazer o apuramento de que se os números fornecidos pela Sra. Ministra da Educação são ou não reais. Porque o debate que o Sr. Deputado do CDS aqui colocou é que é o debate que me preocupa mais. É a imputação do que é que são os custos da escola pública e o que é que não, é, o que é que não são os custos e são apenas os custos numa escola privada. E eu acho que a definição do que é que tem que ser imputado apenas à escola pública ou a todo o sistema educativo é que é uma questão política sobre a qual nós não temos concordância. E portanto, do ponto de vista de quê? Concordo? Ou seja, concordo que existe uma regulação sobre o sistema educativo, que é feita para todo o sistema educativo, nomeadamente para a iniciativa não só particular e cooperativa, mas privada e lucrativa, relativamente à qual todos os contribuintes pagam pelos seus impostos, e que é, obviamente, necessário porque é a regulação da comunidade política. E, portanto, concordo com essa imputação de verbas. Mas entendo que existe uma vontade política de não o fazer. E é sobre isso que eu tenho uma grande discordância. O que eu acho é que os senhores deputados do PSD deveriam solicitar ao Ministério da Educação um conjunto de informação adicional para fazer o estudo daqueles números que foram apresentados. Isso é que me parece óbvio, porque sucessivamente nesta comissão vários deputados têm apresentado requerimentos que voltam a apresentar para que possam ter acesso à informação. O que eu creio, e por isso é que eu digo que há uma campanha política em curso, é que os senhores não gostaram do número que foi trazido pela senhora ministra. Se o número tivesse sido acima, provavelmente os senhores já não fariam este pedido. E, portanto, eu penso que estamos perante uma instrumentalização da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, e lamento, mas eu não posso ser conivente com isso.
Muito obrigado. Não vamos eternizar a discussão. Está bem. Sr. Deputado Pedro Duarte, um SMS, por favor.
É apenas, eu peço desculpa, não quero de facto eternizar, é só porque estou um bocadinho em desvantagem, porque dirigiram-se a mim, digamos assim, ter lançado o tema, não, não, na intervenção inicial não fiz qualquer tipo de ataque, nem qualquer tipo de outro comentário político, é só por isso. Mas vou ser muito rápido apenas para dizer o seguinte. Julgo que ficou claro os pontos de vista, não é? Aqui estamos do lado da transparência ou não estamos do lado da transparência? E aquilo que continua por não se explicar é, tem medo de quê? Porque aqueles que dizem que confiam nos números do Ministério, e aqui é isso que eu queria frisar, aquilo que a Sra. Ministra nos trouxe foi um número final, ninguém aqui nesta Comissão faz ideia o que é que ali está, nem como é que se construiu aquele valor, ninguém faz ideia. E o Governo não o deu, não deu. E, portanto, só um ato de fé é que pode dizer que aquilo é elucidativo, como é evidente. E já não vou referir as contradições do Governo, tem apresentado vários números ao longo das últimas semanas, e, portanto, aquilo é zero, como nós sabemos. O Tribunal de Contas poderia apresentar um estudo verdadeiro e um estudo que, a esse ponto de vista, fosse fiável, pois cada um de nós faria a sua leitura. Nós não temos medo do resultado. O Bloco de Esquerda e o Partido Socialista têm medo de conhecer a realidade. E o Bloco de Esquerda tem tanto medo que até já sabe qual seria o resultado do Tribunal de Contas, porque já sabe que isso daria argumentos àqueles que defendem uma solução, uma determinada solução política, o que ainda é mais notável, não é? Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, vamos votar esta proposta, que no fundo formalmente é um requerimento do PSD, nos termos em que foi apresentado, mas com os cambiantes que foram aduzidos. Votos a favor do requerimento. Abstenção. Votos contra. Portanto, está aprovado. Não é? Eu agora estou com um problema de aritmética. O PCP, portanto, teve votos favoráveis do PSD, do CDS, PP e do PCP. Votos contra do PS e do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda. O PS com o Bloco de Esquerda não faz maioria, suponho eu, não é? Sr. Deputado Bravenigo.
Sr. Presidente, é só uma dúvida. Se a votação é por bancada, pelo grupo parlamentar, na ausência da bancada do Partido Ecologista Os Verdes, nós temos uma situação de empate, o que faz com que o voto do Sr. Presidente seja de qualidade. Portanto, não está aprovado, por enquanto. Nem...
Bom, a situação que está colocada é que é inédita, dado que o Partido Ecologista aos Verdes não está presente, mas...
Posso só esclarecer a minha intervenção já agora? Nós somos 23 membros efetivos desta comissão, distribuídos da seguinte forma: 10 membros efetivos do PS, 8 membros do PSD, 2 do CDS, 1 do Bloco, 1 do PCP e 1 do PEV. Na ausência do elemento do PEV, reprovaram o requerimento, digamos assim, a bancada do PS e do Bloco, que faz 11 votos, e aprovaram o requerimento, as bancadas do PSD, do CDS e do PCP, o que faz 11 votos. Dá um empate, o que significa que o Sr. Presidente tem aqui um voto de qualidade.
De acordo com o conhecimento que eu tenho do regimento e com a prática tradicional nesta Casa, as comissões representam a correlação de forças no plenário. Portanto, é por isso aqui, porque seria impossível, senão nesse caso o Partido Ecologista aos Verdes nem estaria representado na comissão, porque não tem representatividade no plenário, tendo em conta a sua relação com os partidos, com os outros partidos. É a leitura que eu faço. De qualquer maneira, foi feito aqui um apelo ao voto de qualidade. O voto de qualidade do Presidente só se manifesta em situação de empate, que suponho que não é o caso. De qualquer maneira, o voto do Presidente suponho que se integra no da respectiva bancada, não sei que ele manifeste o sentido contrário. Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, de facto, tem sido, e creio que é a regra estabelecida, não sei se explicitamente escrita, mas estabelecida pelos usos nesta Casa, que os deputados representam o seu grupo parlamentar. Ora, os 23 deputados, os 21 deputados do CDS, com os 13 deputados do PCP e os 81 deputados do PSD, fazem 115 deputados. Ou seja, estariam 115 do outro lado. De facto, faltam os verdes, que são dois deputados. Logo, são 113 deputados contra a aprovação. E, portanto, está aprovado. Não há nem sequer...
Sr. Deputado, de qualquer maneira, estou aqui a localizar no regulamento.
Sr. Presidente, se eu puder editar só um ponto interessante. Eu não sei onde é que o Sr. Deputado Bravnik encontrou essa prerrogativa do voto de qualidade do Presidente, porque eu recordo-me, alguns se recordarão, por exemplo, de ter havido uma legislatura em que havia em 115 contra 115 e nunca o Presidente da Assembleia teve voto de qualidade, nem qualquer votação que eu conheça seja decidida dessa forma, não é?
Senhoras e Srs. Deputados, o assunto está resolvido por aplicação do artigo número 17, no seu número 3 do regulamento da Comissão, que eu vou passar a ler. Sem prejuízo do quórum de funcionamento e de deliberação e das regras aplicáveis às presenças dos deputados da Comissão, nas votações por maioria simples, que é o caso, os votos de cada grupo parlamentar reproduzem a sua representatividade na Assembleia da República. Portanto, está aprovado o requerimento do... Está aprovado... Eu gosto deste regimento por não me obrigar a usar o voto de Minerva. Nesse caso está aprovado o requerimento e também será feito como eu propus há pouco, ou seja, eu, em função deste requerimento, faço uma carta ao Presidente da Assembleia da República a solicitar que seja pedido ou requerido ao Tribunal de Contas uma auditoria sobre esta matéria. Senhoras e Srs. Deputados, está encerrada esta parte da ordem do dia. Agora vamos passar à audição da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. Muito boa tarde, senhores e senhores deputados. Vamos dar início a esta uma audiência à Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, que foi solicitada no dia 7 de janeiro, foi despachada logo no dia 14 de janeiro e marcada para o dia 15 de fevereiro. Normalmente somos mais rápidos nestas marcações, só que houve uma sucessão de jornadas parlamentares que tornam inoperacional a terça-feira, quando isso acontece, que é o dia de reunião da Comissão, e por isso ficámos prejudicados em termos de calendário. Em nome da Comissão de Educação e dirigido ao Sr. Presidente da Associação e demais membros da Direção, dou as boas-vindas. Esta Comissão está sempre disponível para tratar todos os assuntos que têm a ver com a educação. A matéria desta audiência, do que levou a pedir esta audiência, já teve alguma evolução, entretanto, como é do conhecimento de todos. De qualquer maneira, não houve qualquer manifestação da parte da Associação de anular esta audiência e, por isso, manteve-se tal e qual como está. Estão presentes o Partido Socialista e o CDSPP e o PSD, que não está mais representado em número de deputados, uma vez que está neste momento a decorrer uma reunião do grupo parlamentar. De qualquer maneira, esta audiência é gravada, dela será elaborada uma ata, quer a gravação, quer a ata, ficarão depois à disposição de quem estiver interessado. Normalmente nestas audiências damos um período de cerca de 10 minutos para os convidados apresentarem a razão do pedido da audiência e acrescentarem o que entenderem. Depois os grupos parlamentares farão as perguntas, depois haverá no fim uma será dada outra vez a palavra aos convidados para responderem às perguntas que entretanto tiverem sido feitas. Sendo assim, o Sr. Presidente da Associação tem a palavra. Depois os grupos parlamentares manifestarão a sua intenção de usar a sua quando entenderem.
Sr. Presidente, senhores deputados, em nome da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, quero agradecer o receber-nos para esta audição e dar-nos a oportunidade de dar a conhecer as nossas preocupações em termos de ensino particular e cooperativo. Queríamos dar conhecimento, como o Sr. Presidente referiu, há evoluções desde a última vez que a AEP esteve nesta comissão. Temos evoluções e queríamos dar conta exatamente disso. Há um acordo que a AEP celebrou com o Estado, com o Ministério da Educação, e o primeiro ponto que queria referir a esta comissão é que a AEP honrará esse acordo e, naturalmente, é um acordo para cumprir. Efetivamente, o problema que surgiu e que criou instabilidade começa com o Decreto-Lei 138 de 2010. Foi um Decreto-Lei que veio desestabilizar o setor, não só os contratos de associação, mas veio também desestabilizar o setor dos contratos simples e dos contratos de patrocínio. Depois, uma portaria veio também ainda complicar mais as coisas com uma asfixia dos contratos de associação e com o anúncio de cortes, de alterações substanciais na rede. Ou seja, aquilo que é conhecido, criou-se uma instabilidade nas escolas, criou-se uma instabilidade nos professores dessas escolas, com receio dos seus postos de trabalho, e criou-se também uma apreensão nos pais com a preocupação se os seus alunos podiam ou não continuar em gratuidade nas escolas que estavam a frequentar. E foi uma instabilidade que se alongou demasiado no tempo. Mais de 3 meses de instabilidade, e isto com a preocupação e a associação, tudo fez para tentar resolver o problema e encontrar uma solução, porque nas escolas instabilidade de mais de 3 meses é demasiado e, portanto, as escolas são para educar e a instabilidade prejudica essa educação. E então, dando conta do que é que, em que é que consistiu o acordo, onde é que se conseguiu entendimento para tentar encontrar paz nas escolas? O acordo cingiu-se naturalmente ao aspecto de financiamento e ao aspecto da rede. Em termos de financiamento, de janeiro a agosto, com muito esforço e, naturalmente, lamentando o facto de estar o ano em curso e ser interrompidas as condições de financiamento, mas a AEP fez um esforço e aceitou que os 90 mil euros, com a hipótese de 5% de reforço para as escolas de que ele necessitassem e ele recorressem, aceitou essa posição. Foi um esforço da AEP para um entendimento. Quanto ao setembro ou depois, seguintes, anos seguintes, a AEP aceitou aquilo que já estava previsto no decreto, ou seja, que o financiamento seja o equivalente ao custo da escola do Estado de nível e grau equivalente. Ou seja, portanto, o ponto assente é que será o custo que se vier a verificar. A questão está do apuramento desse custo, mas que na devida altura será naturalmente colocado. Quanto à rede, o Governo apontou as suas intenções em termos de alteração da rede e apontou naturalmente o número de turmas que pretendia reduzir e naturalmente os contratos que pretendia que se fossem reduzidos, reduzindo as turmas, naturalmente se iriam extinguir. A AEP entendeu que o ideal seria que se mantivesse o acordo que tinha sido celebrado ainda há cerca de 2 anos atrás, com o Governo anterior, onde se, depois de longas negociações, chegou a um entendimento e a um acordo, e que se estabeleceu um despacho que contemplava um teto para o crescimento e isso foi entendido na altura como suficiente. Como isso, este Governo não entendeu suficiente o que tinha sido acordado há 2 anos, e apresentou uma lista de cortes, a AEP tentou que o corte fosse o mais reduzido possível e então está no acordo que, faseado no tempo, o corte de imediato fosse de 50% daquele número que o Governo pretendia cortar nos diferentes estabelecimentos de ensino. Entende a AEP, isso publicamente o disse e aqui o afirma perante a Comissão, que este foi o acordo possível para nós em termos de ensino privado, melhor seria que se mantivesse o anterior, mas foi o acordo possível. E entende a AEP que, pelo menos, este faseamento no tempo permitirá que o país, que a sociedade, pense e reflita se será bom que se faça a segunda fase do corte, ou seja, que se diminua ou se extinga um contrato, ou seja, que na realidade acaba por ser o fim de algumas escolas, que a sociedade pense se isto é bom para o país, fechar o que funciona bem, fechar o que os pais preferem e que não é mais caro. Também está neste acordo, e isso está num dos considerandos, porque no fundo é lembrar no acordo aquilo que a lei, que não tem sido cumprida, mas que a lei estabelece, que que é o Decreto-Lei 108, que, como sabemos, esse Decreto-Lei fala de que as escolas com contrato de associação integram a rede e não deve ser construída na mesma área, uma vez que há um contrato do Estado com essas escolas estão a resolver a carência, portanto não deve ser construído. A AIEP continua a pensar que, enquanto não sobrar dinheiro, não deve ser construído nessa área outra escola, uma vez que há um contrato do mesmo Estado com essa escola para funcionar e a escola está a cumprir. Se, quando, efetivamente, o dinheiro for suficiente ou sobrar, então tudo bem que se aumente a rede do Estado, que se dê cobertura da rede do Estado, mas nessa altura que se permita a liberdade de opção. Queria, em termos de, terminando esta exposição do acordo, queria dizer que o acordo celebrado não colide com a possível reapreciação do decreto-lei na Assembleia da República. Mas se, efetivamente, se proceder à reapreciação, que nesse decreto-lei que não constem as referências aos contratos simples. Entendemos que os contratos simples que são mencionados no decreto estão bem arrolamentados no 553 e não será necessário que quer os contratos simples, quer os contratos de patrocínio venham, sejam contemplados no decreto-lei. Também, no que diz respeito aos contratos de associação, se efetivamente se verificar a reapreciação, entende a associação que deve ser consagrado no decreto-lei, em sintonia com aquilo que está na lei de bases. A lei de bases fala do sistema educativo, fala de um projeto educativo de escola, e esse projeto educativo de escola desenvolve-se em ciclos de ensino. E os ciclos vão se aprofundando uns aos outros. O que quer dizer, e entendemos nós, que deve falar-se de percurso educativo e não só de ciclos educativos. Isto quer dizer que o aluno deverá entrar numa escola e, se a escola tem do 5º ou 12º, o aluno deverá poder fazer o seu percurso dentro desse projeto educativo do 5º ou 12º. Decorre deste pensamento que os contratos também devem ser feitos de acordo com isto, contratos com as escolas por 5 anos, o que efetivamente já foi acordado, ou por 8 anos, no caso em que a escola tem um projeto educativo de 8 anos e um percurso educativo de 8 anos. Queria também referir que este acordo que se celebrou, é um acordo em termos de Ministério da Associação e há ainda uma negociação que cada escola fará com as direções regionais para a assinatura do respectivo contrato. Essencialmente, era esta a exposição que tinha para fazer. Não sei se o Dr. Munhoz ou o Dr. Queiroz e Melo se quer referir a algo disto. Não? Então, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O problema foi apresentado com clareza. Agora está aberta a discussão. Sr. Deputado José Manuel Rodrigues, CDS-PP.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria naturalmente, em nome do CDS-PP, saudar os dirigentes da Associação de Ensino Particular e Cooperativo. Ficámos a saber, pela sua exposição, que este foi um acordo possível, mas que é para cumprir por parte da vossa associação. No entanto, depois de assinado este acordo, muitas escolas contestaram a assinatura deste acordo, considerando que ele não seria suficiente para garantir a continuidade dessas mesmas escolas. Aliás, acabou por dizer há pouco que este acordo poderá ser o fim de algumas escolas se mantiverem estes pressupostos que aqui estão. E, portanto, queria ouvir a sua opinião sobre esta matéria e perguntar porque é que a EP assina um acordo que, sendo o acordo possível, não é o desejável, mas que poderá conduzir realmente ao encerramento de algumas escolas. Em segundo lugar, também diz que, obviamente, que este acordo não colide com a apreciação parlamentar do decreto-lei. Essa também é a opinião do CDS-PP e daí que mantivéssemos esse mesmo pedido de apreciação, que será submetido a plenário na próxima sexta-feira. Até porque está aqui em causa a questão dos contratos, obviamente, de associação, a sobrevivência destas escolas ou de muitas escolas, a manutenção de postos de trabalhos, a integração destas escolas na rede pública de educação, mas uma coisa que para nós é de princípio e de doutrina que tem a ver com a própria liberdade de escolha dos pais em relação ao ensino dos filhos. E, portanto, a pergunta que lhe queria fazer era esta. O Ministério da Educação anunciou, a Sra. Ministra, na última comissão parlamentar em que esteve, um conjunto de números sobre os custos relacionados com a educação do Estado, tentando mostrar que um aluno e uma turma de uma escola estatal custa muito menos que custa ao Ministério um aluno e uma turma do ensino particular ou cooperativo. Dá-se o caso que, nesses números, logo a seguir a esse quadro, o próprio Ministério reconhece que não foram contabilizados os custos dos serviços centrais do Ministério, os custos dos serviços das direções regionais, os próprios investimentos da Parque Escolar e os investimentos também do PIDAC. E, portanto, gostaria também de ouvir a vossa opinião sobre este assunto. Dá-me a ideia, e desmentir-me-á se estou errado, que assinaram este acordo in extremis, isto é, numa situação de sufoco e asfixia financeira. Porque se fosse numa outra situação, nunca teriam aceito este acordo, porque ele não satisfaz minimamente aquilo que eram as vossas pretensões iniciais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda há pouco julgo que com a minha camarada Rita Rato tiveram a oportunidade de expor as posições da AEP ao Grupo Parlamentar do PCP. Eu, obviamente, agradeço também agora aqui na Comissão de Educação a vossa disponibilidade para nos colocarem essas mesmas preocupações. Eu julgo que nessa audiência terão tido, aliás, como já tivemos noutras ocasiões, a oportunidade de conhecer a posição que o PCP assume, e obviamente que num conjunto de questões que agora aqui nos colocaram nesta vossa intervenção inicial não convergimos na análise. Aliás, julgo que podemos acompanhar algumas das preocupações que a Associação coloca no que toca à viabilidade dos contratos de associação, na medida em que eles são o garante de um cumprimento de um direito, mas não numa perspectiva estática. A perspectiva do PCP é precisamente a inversa, é de que o Estado deve rapidamente, ou pelo menos na medida do possível, garantir a cobertura total da rede pública em todo o território. Aliás, esse é um comando constitucional. E para nós, a liberdade de aprender e ensinar prevista na Constituição está, antes de mais, sujeita à liberdade de ter uma escola pública de qualidade. E enquanto não houver a liberdade de aceder a uma escola pública de qualidade, não podemos pensar em qualquer tipo de liberdade de escolha na educação. Porque, caso contrário, é uma liberdade inquinada. Porque se a minha escola pública está degradada e eu só encontro qualidade no privado, isso não é uma liberdade. É um condicionamento da escolha do indivíduo e da sua educação, ou da sua educação para a família. Portanto, nessa matéria mais programática, obviamente que não temos uma convergência com aquelas que são, com aquela que é a perspectiva da AEP, mas naquilo que toca agora às questões de médio prazo, nomeadamente na garantia da estabilidade no que toca à relação do Estado com a escola privada, e aqui estou-me a cingir ao contrato de associação, às escolas privadas com o contrato de associação, mas sem prejuízo do aprofundamento da análise que deve ser feita sobre a utilidade de cada contrato de associação. Eu julgo que é importante também ficar claro que o PCP defende essa avaliação. E o que o Governo fez foi, como aliás faz em muitas outras áreas, utilizar alguns exemplos que porventura podem hoje não se justificar nos termos em que se justificavam à altura da subscrição do acordo, para tentar cortar em todos os acordos de subscrição. E nós julgamos que essa não é uma posição nem justa para as famílias que o sofrem desse ensino, nem obviamente para os funcionários e direções e para todos os agentes envolvidos nas escolas, e que ela não beneficia o direito ao ensino. Pelo contrário, ela vem prejudicar o direito ao ensino. Se o Governo tem, de facto, uma avaliação de que há contratos de associação que hoje ou não se justificam ou carecem de ser revistos, nomeadamente no número de turmas, então sim, apoiaremos o Governo numa revisão corajosa, dizendo este contrato de associação não se justifica. Agora, o que não é plausível é cortar em todos, nomeadamente no financiamento por aluno. Nomeadamente no financiamento por aluno e alterando as regras a meio do jogo. Portanto, obviamente que essa não seria a opção do PCP e portanto, aliás, apresentámos um projeto de resolução que eu julgo que conhecem, que vai precisamente ao encontro daquilo que acabei de dizer e que expressa bem as nossas posições. De resto, por acaso, estou curioso, permita uma expressão entre aspas, com a vossa resposta à questão que o CDS levantou, porque pela sua pertinência também interessa, obviamente, ouvir a resposta da parte do PCP. Muito
obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores dirigentes da AEP, os demais colegas. Muito rapidamente, para dizer, de facto, que, do nosso ponto de vista, aquilo que motivou o pedido de apreciação parlamentar, do ponto de vista do PSD, mantém-se. Entendemos que é possível, de facto, dar um contributo positivo para o melhoramento do decreto-lei e é isso que iremos fazer na próxima sexta-feira, por ocasião do debate, quer durante o debate, quer também com as propostas que daremos entrada nesse mesmo momento. Gostaria, relativamente ao acordo, se fosse possível esclarecer algumas dúvidas que são as seguintes. Tem a ver um pouco com aquilo que é o mapa anexo dos cortes, que torna que na nossa opinião são contraditórios relativamente ao estudo da rede que foi oportunamente divulgado. Desde logo porque aparecem escolas com cortes a 100% e que não estavam previstas no estudo da rede. E eu gostaria de perceber durante a negociação, se o estudo, enfim, foi, digamos, a matriz que vigorou para aqueles cortes, para os acertos, ou se o estudo serve para alguns cortes e não serve para outros. Porque a leitura que eu faço é que, de facto, num sítio as coisas batem certo com aquilo que estava estabelecido no estudo e noutro não estava. E por isso, do ponto de vista da negociação, só para percebermos todos, de facto, se o estudo se mantém válido ou não, ou só se mantém válido onde a proposta, que enfim, consta no anexo, continua a ser a mesma que estava prevista no estudo, esquecendo-se o estudo naquilo que diz respeito a muitas das escolas que lá estão, onde o corte proposto às turmas já não é o mesmo. Por outro lado, perceber também, quando se fala de cortes, e uma vez que isto agora em duas faces, 50%, eu gostaria de perceber se os cortes são previstos, se são em turmas do primeiro ciclo, ou seja, no arranque, se é meio, são as escolas que escolhem quais são as turmas que saem, ou seja, tentar perceber melhor o que é isso. E em terceiro lugar, também, tentar perceber aí uma coisa que não fica clara, quer dizer, pelo menos para mim ficou clara na altura da leitura do acordo, e que tem a ver com o financiamento após de setembro, porque aquilo que diz aqui é um pouco diferente daquilo que transparece no acordo. O que transparece no acordo é que o valor referenciado na portaria seria o acordo a aplicar a partir de setembro. Ora, o Sr. Presidente da AEP, há um bocado, diz que veio dizer que afinal é aquilo que resultar daquilo que for o financiamento público. E eu já agora gostaria de questionar sobre se este financiamento deve ser único ou se deve ser diferenciado, tendo em conta, digamos, aquilo que é a realidade local onde cada uma das escolas se insere. Para nós pensamos que o valor referência de uma escola situada, por exemplo, nas Caldas da Rainha, devem ser os custos do Estado das escolas públicas das Caldas da Rainha. Porque entendemos que, da mesma maneira, porque as escolas públicas têm orçamentos diferentes, têm custos diferentes médios por aluno ano, que fará todo o sentido que o tipo de financiamento para as escolas parceiras do Estado também tenha em conta a realidade onde se enquadra e não ser um valor único. E por isso, para tentar perceber se de facto se esse valor é um valor único, estabelecido, igual, independentemente daquilo que cada escola concordante da associação necessita ou não, ou se há de facto aqui, se na negociação resultou alguma possibilidade de haver uma diferenciação para cada uma das escolas conforme as suas realidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bravo Negro, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde à AEP e os meus cumprimentos em nome do meu grupo parlamentar aos representantes da AEP e o nosso agradecimento pela vossa vinda aqui à nossa comissão. Eu queria relevar aqui um facto que eu acho que é importante neste momento. O ofício que a AEP enviou a esta comissão é de 7 de janeiro e, nós estamos a 15 de fevereiro e, entretanto, a 9 ocorreu a celebração de um protocolo, de um acordo entre, a vossa instituição e o Ministério da Educação. Portanto, a realidade alterou-se completamente desde o momento em que solicitaram uma audiência urgente para exporem as vossas preocupações relativamente ao financiamento dos colégios com contrato de associação. Mas, entretanto, os grupos parlamentares, receberam a vossa associação, nós próprios tivemos oportunidade de vos receber e verificamos com agrado, que aquilo que foi também um pouco a nossa conversa na altura teve uma consequência positiva, pensamos nós, na concretização e na finalização de todo este processo. Como sempre defendemos aqui, e sempre defendemos, do ponto de vista geral, é na negociação entre as partes que se devem encontrar as soluções possíveis, como referiram, e as soluções possíveis são as soluções possíveis para a vossa parte, mas eu acredito que também foram as soluções possíveis para a outra parte envolvida nas negociações, porque essa possibilidade é sempre um fator limitante de ambas as partes. Portanto, certamente que houve avanços de ambos os negociadores e o ponto de encontro não terá sido o ponto inicial de nenhum deles, mas terá sido o ponto resultante, do avanço que cada um entendeu que poderia ter nessas negociações. Portanto, foi um percurso que resultou num acordo, isso é sempre muito positivo. Nós podíamos estar aqui hoje numa situação em que não tivesse ocorrido esse acordo e essa finalização das negociações. Podíamos ter aqui um impasse neste momento, mas felizmente isso não aconteceu. Eu penso que nós devemos aqui relevar isso e devemos relevar o papel que a Comissão Parlamentar e cada um dos grupos parlamentares teve, certamente, nesse processo. Foi um acordo de bom senso e de responsabilidade, porque quando nós lemos o conteúdo deste acordo, que foi celebrado, verificamos que aquelas que eram parte significativa das vossas preocupações está aqui contemplado. O acordo é um acordo gradual, isso é expresso no número 1 do que está protocolado, portanto dá um período de acomodação das alterações que vão ocorrer ao nível dos contratos de associação. O acordo tem caráter plurianual, que era uma das vossas reivindicações e que foi aqui, assegurada. Portanto, há também essa margem, de possibilidade de planeamento e de previsão, daquilo que é a atividade das vossas instituições. E prevalece também aqui, no que está explícito no número 4, o princípio do ciclo de ensino. Já percebemos, que a vossa perspectiva é que evolua esta questão do ciclo para percurso educativo e que o ciclo seja um ciclo alongado. Mas, certamente, este processo novo de relacionamento entre o Estado e as instituições que prestam o serviço público de educação é também esse processo evolutivo e não tenho dúvidas, que nos próximos anos haverá certamente uma monitorização muito mais atenta de tudo isto e ocorrerão certamente alterações que a realidade imporá e também as propostas de cada uma das partes poderão propor. Portanto, eu queria, em primeiro lugar, saudar o acordo, valorizar este acordo e felicitar a Associação pelo esforço que sei e que sabemos todos que fez, e foi aqui mais uma vez dito, para que este acordo fosse possível, nas condições possíveis para os senhores e para o Ministério. É sempre uma boa notícia haver um acordo entre partes, que estavam desencontradas no princípio da negociação. Segunda questão é uma questão diferente, e nós já tivemos aqui a oportunidade de debater quando da vinda da Sra. Ministra aqui à nossa Comissão, faz agora 8 dias, e iremos ter a oportunidade de voltar a debater na próxima sexta-feira, quando as apreciações parlamentares que estão aí, apresentadas pelo CDS-PP e pelo PSD forem discutidas no plenário. Porque há duas questões aqui e nós não as podemos misturar sob pena de não raciocinarmos de forma clara e de podermos contaminar quer uma quer outra questão. Uma das questões tem a ver com aquilo que foi a essência e, digamos, o nascimento destes contratos de associação e que se prende e prende-se e prender-se-á com a prestação de serviço público para populações, para concidadãos que estejam abrangidos pela escolaridade obrigatória e para os quais o Estado não tem capacidade de responder através das suas próprias instituições. Foi isto que esteve na base da celebração dos contratos de associação, quando eles nasceram. Foi uma boa preocupação, é uma boa preocupação e vai continuar a ser, certamente, uma boa preocupação e vai ser isso que determinará a evolução do próprio perímetro dos contratos de associação. Porque temos consciência que, na altura em que nasceu esta modalidade, a cobertura de instituições públicas era deficiente em alguns territórios e noutros era mesmo inexistente. E isso continuará e continua a verificar-se. Aliás, os números que têm aqui agregados ao protocolo revelam que continua a existir deficiência de serviço público prestado por instituições públicas em muitos dos territórios do nosso país e alguns deles mesmo com apenas a vossa presença para prestar esse serviço público. E se pensarmos que a escolaridade obrigatória se alargou para os 12 anos, facilmente compreendemos, digamos, que a relação vai manter-se e necessitará de, digamos, de se solidificar para que nós consigamos todos dar a resposta adequada em quantidade e qualidade suficientes para garantir a universalidade do acesso a uma população aumentada, uma vez que os jovens que não estavam obrigados, entre aspas, a frequentar a escola durante o ensino secundário, agora, perante a nova, digamos, a nova legislação, esses jovens terão que permanecer na escola pelas boas razões até concluírem ou os 18 anos ou o 12º ano. Não tenho dúvidas nenhumas que, digamos, o contributo dos estabelecimentos privados e cooperativos vai ser mais uma vez fundamental para que nós consigamos este desígnio de garantir a escolaridade obrigatória para os 12 anos para todos os nossos concidadãos portugueses. Esta é uma questão e é aqui que estão os contratos de associação. Outra questão muito diferente é nós debatermos uma questão que tem a ver com o imperativo constitucional, porque aquilo que eu acabei de referir é um imperativo constitucional e também é imperativo constitucional, está no artigo 75º, digamos que o Estado deve promover uma rede pública que satisfaça todas as necessidades da população. Perante isso e perante a realidade, a questão que se coloca é a seguinte, é sabermos se nos territórios em que o Estado, através das instituições públicas, já garante a cobertura das necessidades da população, se nós devemos ou não devemos proporcionar aos cidadãos a livre escolha da escola para os seus filhos. É uma questão muito importante, legítima, e para a qual, como já percebemos, há respostas diferentes. Mas é necessário debater esta questão. Mas esta questão não tem a ver com os contratos de associação, porque os contratos de associação têm como finalidade garantir a universalidade do acesso a pessoas às quais a escola pública não tem resposta. E nós não podemos contaminar uma questão com outra, sob pena de pensarmos de forma enviesada em ambos os contextos. Eu penso que o PSD e o CDS, e nós temos conhecimento disso, têm uma posição muito clara relativamente à liberdade de escolha e ao financiamento público dessa decisão livre de cada uma das famílias. É uma posição que nós respeitamos muito, que nós consideramos e que nós conhecemos perfeitamente. Nós temos uma posição que não é totalmente coincidente com essa e, certamente, digamos, também não é totalmente coincidente com a posição dos partidos que estão mais à nossa esquerda. Mas é um outro debate. E é um debate que nós estamos abertos e disponíveis para o fazer e que ocorrerá já, muito rapidamente, a quando de revisão constitucional. É aí que deve ficar inscrita, ou não, esta resposta a esta importantíssima questão, que tem uma matriz ideológica muito marcante, que tem consequências muito importantes para aquilo que vai ser a geometria e que vai ser a natureza do nosso sistema educativo em Portugal e para aquilo que vai ser o futuro, digamos, do serviço público de educação, uma vez que da resposta a esta questão irá depender a futura geometria desse mesmo serviço público de educação. De maneira, eu terminaria, não tenho grandes questões a colocar-vos, apenas felicitar-vos pela vossa disponibilidade para a negociação que concluíram com êxito, para a vossa vinda constante à nossa comissão e ao nosso grupo parlamentar para nos informar e continuaremos da nossa parte sempre disponíveis para vos receber e para colaborar naquilo que for possível
para que o vosso contributo para a educação portuguesa continue a ser tão relevante como foi nas últimas três décadas. E é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Feita a ronda pelos vários grupos parlamentares, novo a palavra do Dr. João Alvarenga, que era responder às perguntas que foram feitas. Eu suponho que foram feitos mais comentários do que perguntas. De qualquer maneira, aqui há algumas matérias que seria preciso esclarecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria referir-me já diretamente à questão, à intervenção do Partido Socialista, do Sr. Deputado, e regozijar-me com aquilo que penso que entendi, que o alargamento será feito com todas as partes dos cidadãos deste país, e sobretudo queria referir um aspecto, é que estamos a falar de contratos. Em contratos há dois parceiros, naturalmente, e que estabelecem entre si um acordo, um contrato, e que não me entende à EP que não deve uma das partes prevalecer sobre a outra e ficando, portanto, ficando um contrato constantemente precário e à mercê do outro parceiro. Pensamos que este é um dos aspectos que deve ser corrigido em termos do que se passa com os contratos de associação. Mais diretamente às questões colocadas pelo grupo do Partido Social Democrata, que colocou só três questões, penso que, essencialmente três questões, uma referente ao mapa anexo quanto ao acordo. Queria referir que a AEP não concordou com o estudo da rede que foi apresentado pelo Ministério e que o Ministério utilizou como suporte. Aquilo que a AEP, e depois de ter conhecimento do estudo, entendeu que existiam fragilidades e que a AEP entendeu não o considerar na negociação, pedindo ao Ministério, ao Governo, que apresentasse o seu pensamento sobre os cortes de turmas. Aquilo que está na lista anexa é o pensamento, é a opção do Governo do que pretende ou pretendia cortar. Portanto, a lista é da iniciativa do Governo, não foi negociada pela AEP. Aquela lista foi apresentada pelo Governo como sua intenção e na AEP o que tentou foi encontrar, negociar uma calendarização no tempo da aplicação dessa tabela apresentada pelo Governo. Isto em termos de lista anexa. Ficou anexa porque foi a proposta base do Governo e sobre essa proposta base do Governo que pretendia fazer esses cortes dessas turmas, a AEP negociou e conseguiu-se que apenas se cortasse no próximo ano 50% e depois o restante se efetuasse em 2013-2014.
Essa questão é importante para esclarecer, peço o interromper. A leitura que se faz é que, estando o acordo assinado e rubricado para entidades, que aquelas turmas que estão ali, que aquilo é, pelo menos é o entendimento que, enfim, que vamos tendo aqui, são as turmas a cortar conforme feito no acordo. Quer dizer, essa, publicamente, é a impressão que todos ficamos pelo facto dela estar, digamos, assinada por ambas as partes. O Sr. Presidente sabe dizer que aquela listagem não corresponde a nada que tenha sido negociado, ou seja, que para os cortes das 100 e tal turmas neste ano letivo e das 100 e tal turmas dentro de 2 anos, não são aquela lista que está ali. Acho que isto é um ponto importante
perceber. O que efetivamente, que eu deixo claro, é que a AEP não considerou, não entendeu como válido o estudo e pediu ao Governo que apresentasse as suas intenções a nível da rede. O Governo, e isso está no texto do acordo, diz num dos considerandos que se baseia num estudo, mas a AEP pediu que formalizasse em lista o seu entendimento sobre corte, porque a AEP não reconhece o estudo. A AEP reconhece a lista de corte que o Governo colocou sobre a mesa. Sobre essa lista de intenção de corte do Governo, a AIEP tentou melhorar a situação negociando o faseamento desses cortes e está considerado no acordo o faseamento 50% de, no próximo ano, o restante em 2013-2014. Daquela lista. Portanto, negociamos o faseamento daquela lista e aquela lista é a intenção do Governo, apresentada pelo Governo. A lista do Governo apresentada e nessa lista nós negociamos que fosse só cortado 50% no próximo ano e o restante em 2013-2014. Relativamente à outra questão que foi colocada sobre os cortes foram negociados, é um dos pontos do acordo, é que o corte é feito sobre a globalidade das turmas e não por anos. Ou seja, aquelas escolas, um exemplo, aquelas escolas que aplicando os 50% sobre a lista que está em apreço, se tem um corte de duas turmas, as duas turmas são diminuir no número global de turmas. Imaginemos uma escola que tem 40 turmas, passa a ter 38. A gestão, se é no quinto corte, no sexto ou no sétimo, é com a própria escola, é da competência da escola. Poderá acontecer que em escolas com muito poucas turmas, que a direção da escola tenha que fazer a gestão de corte no início do ciclo, mas a gestão é do diretor da escola, é da direção da escola, e não pode ser imputada pelas direções regionais. A outra questão que foi colocada foi se, efetivamente, quanto ao financiamento. Quanto ao financiamento, referi que uma coisa é o janeiro a agosto, que, embora constrangidos e sabendo aquilo que, mas já o Dr. Queiroz de Melo vai responder à pergunta feita pelo CDS, mas sabendo do constrangimento, aceitamos essa questão do janeiro a agosto, mas quanto a, e se virmos os considerandos da proposta, do acordo, nos considerando já uma salvaguarda, salvo erro, o último considerando, em que a AIEP salvaguarda a sua posição de que para os custos de setembro em diante será aquilo que for apurado como equivalente ao custo na escola do Estado. Isso aparece, salvo erro, no último considerando em que a AIEP manifesta aí a sua posição e aclara a intenção de que será o custo do Estado a vigorar, uma vez que há alterações curriculares em curso e está por estabilizar o custo na escola do Estado. O nosso entendimento foi de se encontrar um valor do custo no Estado e depois esse custo ser aplicado para financiamento ao privado. Suponho que respondi às questões pelo Grupo Parlamentar do PSD. Dr. Queiroz Melo, se não se importa, as questões do Partido Comunista e do Partido Popular que formulam a pergunta, salvo erro, em conjunto.
Só há um ponto que nos parece importante também deixar muito claro, só quanto à lista, se o Presidente me deixar, que é a AIEP não negociou lista nenhuma, nem aceita, nem deixa de deixar, por uma razão que todos os seus deputados compreenderão. A associação não tem nenhum poder, nem nenhum mandato dos associados para decidir se corta uma turma nesta escola, uma turma naquela escola. Enfim, só em defesa da honra da associação, como hão de compreender, está fora de questão a associação trocar a escola A pela B, portanto não cortam na B, mas na A cortam, portanto não, isso era algo de facto absolutamente impossível de qualquer negociador em representação da AIEP estaria de facto evidentemente a extravasar o seu mandato. O estudo de rede que o Governo entendeu e continua, e que tem muitas fragilidades, que muitas já conhecidas, só para a boa leitura, ou que foi a leitura que nós fazemos, porque a lista é do Governo, mas é a leitura que fazemos de algumas diferenças de números. O estudo de rede tem um crescimento aritmético nos cortes. Portanto, e a pergunta do Sr. Deputado sobre a gestão das turmas, a gestão das turmas está expresso no acordo, que é da escola, porque cortar duas turmas ou cortar duas turmas no quinto ano faz toda a diferença, porque uma coisa é ter menos duas turmas, outra coisa é ter menos duas turmas este ano, que depois para o ano são quatro e depois para o ano são seis. E, portanto, o acordo tem de ser lido e bem compreendido, e os seus deputados aí mais do que a população em geral o compreendem, na situação de partida, que é uma situação de extinção em 3 anos do setor. E parece-nos que este ponto, levado à letra aquele estudo de rede, propõe de facto a extinção, ou tem como consequência a extinção de 40% do setor em 3 anos, o que, do ponto de vista da associação, isso sim, era manifestamente excessivo, e portanto se encontrar dentro do quadro que foi possível uma solução que, a haver cortes, e há aqui um momento de negociação entre o Ministério e cada escola em concreto, porque há alguns pontos que nos parece que o próprio Ministério reconhece que o estudo tem pontos que não estão a bater certo e, portanto, o resultado final poderá ser inferior, mas a haver cortes, o que o acordo faz é pautar a haver cortes, como é que se fazem esses cortes. Quanto aos valores, e assistimos com cuidado, acompanhámos com algum cuidado a audiência da Sra. Ministra da Educação quanto à questão dos valores, e a portaria é de dezembro de 2010, o ano letivo 2011-2012, tem nove meses, porque o grande custo é salários, e portanto temos que considerar o 13º e o 14º. Mas o ano letivo 2011-2012 tem 9 meses em 2012, ou seja, tem 9 meses que vão ser absolutamente determinados pelo que for o Orçamento de Estado de 2012, e o que forem, as medidas que forem ou não implementadas, que possam ter influência no custo das escolas estatais de nível e grau equivalente. E por isso um valor em dezembro de 2010 sobre o que se vai passar em 9 meses de 2012 no atual contexto é um valor indicativo que tem de ser, como está no considerando tudo, todas as medidas que ainda estão a ser aprovadas e algumas em processo legislativo que vão influenciar o custo das escolas estatais, há que verificar afinal ao final do dia qual é o custo das escolas estatais para poder ser aplicado em 2011-2012 às escolas do ensino particular e cooperativo. Há um ponto que é muito importante, mas que novamente depende do que forem os valores, que o Sr. Deputado perguntava por causa da diferença de custos de escolas muito caras, escolas muito baratas. Continua a haver aqui um problema que só os dados nos poderão dizer, é que havendo uma variância de custos brutal por níveis salariais, a situação é uma. Se se verificar que ao final do dia temos exceções e que a generalidade é homogénea, a solução poderá ser outra diferente. Os valores apresentados têm alguns e pelo menos a nota metodológica junta à informação sobre os custos nas escolas estatais, tem alguns pontos, enfim, que carecem da análise técnica, portanto, a questão do investimento, quer dizer, há aqui uma diferença que é importante perceber-se, que é o valor do contrato de associação, é aquilo que vulgarmente se chama chave na mão, e portanto é um valor sem mais, no strings attached. Este valor não é o valor chave na mão, e portanto, ao retirar-se o PIDAC, falta aqui o investimento. Há diferenças, variações que não são assim tão pouco significativas ao nível das contribuições dos encargos sociais, do custo laboral no privado. Há aqui algo que muitas vezes é esquecido, mas que é relevante, até porque somos obrigados por lei a ter seguro de acidentes de trabalho, que não existe no Estado, e o seguro de acidentes de trabalho chega a ser, especialmente em organizações mais pequenas, com uma massa salarial mais pequena, chega a ser mais 1% em cima da massa salarial, mesmo nas organizações muito grandes nunca vai abaixo dos 0,6%, 0,7% da massa salarial, e portanto há aqui variações que entendemos que, enfim, deverão ser vistas, mas que para nós, de facto, o acordo é para cumprir nos termos da lei. Há uma lei em vigor e a lei em vigor é aceita, mas tem que se continuar a acompanhar.
Muito obrigado. Não sei se algum dos senhores quer acrescentar. Deputado Bravnik, tem a palavra.
Peço desculpa, mas era em relação aqui ao anexo, ao protocolo. Eu acho que isto tem que ficar completamente esclarecido. Eu não fiquei esclarecido e é por isso que eu peço esta intervenção final, porque no acordo, num dos considerandos, o terceiro, refere-se que se considera as conclusões do estudo em rede elaborado pela Universidade de Coimbra, que o Ministério decidiu adotar como referência. Portanto, ambas as partes consideram as conclusões desse estudo, que foi encomendado pelo Ministério. E depois, no ponto 1, refere-se concretamente que os ajustamentos do número de turmas em contrato de associação previstos pelo Governo na lista anexa, que teve como referência o tal estudo de rede, serão efetuados nos seguintes termos, depois estão aqui os termos que estão a seguir. Portanto,
número, digamos, esta lista foi considerada no acordo. E ela, essa consideração está expressa em dois dos pontos desse acordo e a própria lista foi rubricada pelos, digamos, por aqueles que subscreveram o acordo. É só isto que eu quero esclarecer, mais nada. A minha interpretação é correta, ou não?
Doutor Queiroz. Quer responder?
Agora não.
Que a lista está aderindo ao acordo e está rubricada é uma evidência, é um facto notório. Que a lista não foi negociada pela AEP, nem poderia ser negociada em caso algum, como é também facilmente compreensível, também é um facto inultrapassável. Que a AEP não aceita redução, não aceita, não pode acordar que se extinga um setor, não pode acordar. O Governo previu cortes. O Governo também o disse, que vai ter que ver, caso a caso, com cada escola, as situações. Portanto, estes cortes previstos podem não ser, e desejamos que não sejam os finais, e há muitos casos que nós próprios dissemos que queremos falar com o Governo no sentido de demonstrar que aquilo não faz sentido. A haver corte, e é isso, para isso é que serve o acordo, é para balizar. A haver corte, como é que se implica o gradualismo neste corte? Portanto, a haver corte, que nunca será superior àquele, são 50% agora, arredondado para baixo, com, quando for uma turma é uma, com gestão livre pelas direções das escolas, mas de facto desejamos e temos esperança que muitos destes cortes não sejam assim, porque muitos deles não fazem sentido. Para a AEP, não, o acordo, e um acordo significa isso mesmo, um acordo possível, a AEP não significa com este acordo, que abdica do princípio da liberdade de educação, que abdica que o contrato de associação era já uma expressão dessa liberdade de opção educativa e que entende que isso continua a fazer sentido como sendo o melhor para o país. Sr. Deputado, 3 meses com as famílias na rua, os professores na rua, sem dinheiro para pagar os salários. Este acordo foi feito com muitas escolas a não receber as transferências do Estado para pagar salários.
Muito obrigado. Eu suponho que estão clarificadas as posições de todas as partes. Vamos para os grupos parlamentares que vão usar a informação que têm no próximo debate. Quero agradecer a vossa presença. Isto já é o fim do dia, já estão as pessoas todas cansadas. Quero agradecer a vossa presença e garantir que a Comissão de Educação estará sempre atenta ao seguimento dos acontecimentos.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado.